731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso programa Jornada Ágil. Hoje no episódio 1185, no dia 8 de maio, 7h35, desculpa um pouquinho o atraso. E falando sobre Agile People e agilidade... Como é que é? Agilidade inclusiva. Eu ia falar agilidade na inclusão, mas agilidade inclusiva. E com a minha querida Águida Mendes, que é um prazer receber você aqui. Eu gosto sempre muito de conversar com você e a gente trazer esse tema que, pelos bastidores que a gente conversou ontem, ninguém sabe o que, que é. E uma coisa que está do nosso lado e parece que ninguém vê. Isso que é o pior. Então, quero... Deixa eu fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Hoje meu cabelo está preso. Eu uso um óculos de armação preta, um batomzinho claro, meio bege, uma camisa branca. Aqui no meu fundo tem o meu quadro, né, da minha cidade maravilhosa, com alguns bonequinhos do Star Wars, Game of Thrones. E quando eu ia passar para a Águida, ela mora em Quaraí, lá na região sul. Ela está com a internet bem mais ou menos, porque está chovendo bastante lá, está bem complicado a região de lá. Vamos aguardar que ela volta. E até já aproveito aqui para deixar a nossa solidariedade, o Universo Ágil todo unido, mandando energias positivas, mandando o nosso apoio, mandando doações lá para o pessoal também do Sul, que está passando por todo esse problema. Então, pessoal, vamos procurar instituições sérias, vamos fazer a nossa doação, mandar orações, tudo que a gente puder para ajudar essas pessoas lá do Sul. Águida, muito bem-vinda.
Oi, bom dia, Liana. Obrigada, bom dia a todos que estão aqui no Universo Ágil, essa corrente do bem. Estamos sem.
Águida?
Oi. Estou te ouvindo, eu não estou te ouvindo, Liana, nós estamos com um problema de sinal da internet.
É, eu avisei o pessoal que como você está na sua região aí, né, que está com alguns problemas de internet, mas você pode ir falando porque eu estava te ouvindo. Se você quiser, eu acho que de repente pode até desligar o vídeo para ficar menos pesado e a sua voz sair. A gente pode fazer esse teste aqui também.
Vou fazer aqui. Então.
Bom dia, Sandrinha. Muito bem-vinda. Pode falar, Águida, para ver se a gente... Para ver se melhorou.
Oi, pronto para participar.
É, a Sandrinha já está aqui com a gente. Todo dia ela está aqui.
Eu quero agradecer. Eu tento sempre que possível participar, porque eu acho que é muito importante a gente poder ouvir pessoas, né, expertise sobre os assuntos que são trazidos no Universo Ágil e a importância dessas falas, como elas são transformadoras na vida das pessoas. E eu acho que é muito importante a gente ter essa fala também da inclusão, porque a inclusão ela está em todos os ambientes, todos os espaços. Mas antes de começar, eu vou, como eu já participo aí, eu sou agilista também da inclusão, vou começar então me audiodescrevendo. Meu nome é Águida Mendes, eu sou mulher, branca, mais 65, meu cabelo é curto, preto, eu uso um óculos com o aro transparente, Hoje eu não estou maquiada. A minha blusa é uma blusa rosa, porque hoje eu decidi o rosa para alegrar um pouco a nossa vida, que a gente está precisando dessa cor na vida da gente aqui no Rio Grande do Sul. E moro aqui na fronteira com o Uruguai. Sou doble chapa, né? Como a gente chama aqui, é Brasil-Uruguai. É só atravessar a ponte aqui em Quaraí, Uruguai. E agradecer de uma fala tão importante no momento atual e na contemporaneidade. Eu não estou te ouvindo, me ouvindo, Liana.
Pronto, voltei, gente. Desculpa, o meu aqui deu uma travadinha, mas já voltei. Pois é, Águeda, a gente estava até conversando esses dias a importância da inclusão, e eu não sei se você chegou a ouvir, como eu falei antes, como que as coisas estão do nosso lado e parece que as pessoas simplesmente fecham um olho para não ver, ou não querem entender, ou é uma coisa até cultural de exclusão, né? De aquela pessoa ali é, aos meus olhos ela é diferente, então eu vou excluir. Então, eu queria exatamente começar por esses desafios, os principais desafios enfrentados pelas pessoas atípicas e como que a gente consegue iniciar essa percepção nas pessoas para olharem pelo menos para o lado e entenderem que são pessoas normais, que são pessoas, que são gentes, que são outros seres humanos e que precisam apenas de um outro tipo de ajuda.
Ah, isso que tu está falando é muito importante. É o que a gente está fazendo aqui agora, é conversar e esclarecer, informar e educar pessoas em relação a diferentes. Eu sempre costumo falar nas minhas palestras, começo, eu peço para que as pessoas olhem a sua mão. E a nossa mão, ela é muito representativa, ela tem uma representatividade assim, absurda quando a gente fala sobre inclusão. Cinco dedos e cada deles tem uma função. E quando a gente eles, a gente e é inclusão é trabalhar com a diferença e entender que cada um tem uma função, porque todos nós estamos aqui no planeta Terra por alguma função, por algum motivo. E a questão da inclusão, então, a gente também fala de exclusão. Porque quando eu pertenço a um grupo, outro, eu pertenço ao planeta, mas eu não pertenço a todos os grupos. Por questões de proximidade, por questões de conhecimento, de informação, é que as pessoas, elas vão se quiserem. Isso, é a gente entender que quando a gente fala, por exemplo, de pessoas atípicas, a gente está na tendência. E, por exemplo, de uma criança com autismo, que ela vai a gritar e que ela começa a girar e que ela começa a se bater ou ela. E as pessoas, obviamente, e eu não condeno as pessoas por isso, de informação, e às vezes a gente olha e a criança mal educada, como é se fosse. Meu filho, eu faria tal e tal coisa. Se fosse meu filho, não é. Então, antes da gente criticar e julgar, a gente tem que perguntar se a pessoa quer ajuda. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Não gosto de estar no meio das pessoas, elas têm dificuldade. E aí, o que que acontece? Para que ela comece a parte para uma praça, para um aniversário, os pais que, por exemplo, vão no aniversário, saem para o aniversário, chegam na festa, a criança, o filho olha, tu tem que voltar para casa, não dá para ficar com ele na festa, porque se tu fica com ele na festa, ele vai ser desonesto. E a gente enfrentar a verdade falando sobre. E quantas pessoas e mais espaços a gente tiver para falar sobre, as pessoas vão entender e vão olhar com empatia. E vão, de alguma forma, ajudar. E uma ajuda é um olhar acolhedor, uma ajuda é perguntar se a pessoa precisa de ajuda, uma ajuda é todo mundo ficar em silêncio, esperar a pessoa se organizar. Então, são vários fatores que a gente precisa. E quanto mais falas nós tivermos, melhor as pessoas vão entender o que é uma pessoa atípica, o que é uma pessoa com deficiência. Muitas vezes os surdos também são pessoas que não têm uma deficiência física, mas eles visível, né? Eles têm a deficiência orgânica que eles não escutam. Então, às vezes as pessoas estão falando com eles assim: "Poxa, que cara mal educado". Não é mal educado, ele não ouve, como é que ele vai falar contigo? Se eu não sei falar Libras, eu também não vou falar com ele. Assim como a gente sai aqui do Brasil e vai para os Estados Unidos e não fala inglês, é a mesma coisa um surdo. Então, o que a gente tem que fazer é espaços de fala para que as pessoas entendam a importância de conhecer o assunto e entender que as pessoas atípicas, elas têm que ter a oportunidade de estar inseridas na sociedade. Mas uma questão muito, muito importante que a gente tem que ressaltar é que nós, enquanto sociedade, nós é que temos que nos adequar a eles. Para isso, tem que ter campanhas educativas falando sobre o tema, porque senão não tem como. Uma pessoa com deficiência, se ela não tiver uma adaptação, se ela não tiver um ambiente adaptado, tanto física quanto a estrutura, não adianta tu querer falar inclusão. Então a gente tem que começar a falar para a sociedade. Esse espaço aqui é um espaço rico, por quê? Porque tem pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os lugares do mundo social, e que estão inseridos em espaços de empresas muito, muito diferenciados, diversos, né? Então são espaços diversos que as pessoas atípicas podem estar incluídas, desde que a gente tenha esse olhar e que as pessoas entendam. Que são pessoas como a gente. São gente.
Águeda, deu um corte. Aproveitando aqui o corte da internet, eu queria exatamente que a gente começasse a entrar nessa parte de trabalho.
Gente como a gente, mas
Deixa eu ver se ela caiu. Vamos aqui. Águeda, você está por aí? Está conseguindo me ouvir? Então, recapitulando o que ela estava falando, a necessidade da gente conversar sobre o assunto, realmente a gente trazer para a nossa realidade sobre esse assunto, trabalhar com a diferença. Nós todos temos uma função, ela citou o exemplo ali dos dedos. A gente não pertence a todos os grupos realmente, nós somos seres únicos e seres diferentes, então a gente sempre anda em grupos mais parecidos com os nossos, e as pessoas elas sempre estarão onde quiserem estar, isso é muito importante. Ela caiu, daqui a pouquinho ela volta. E o principal, que eu estava até conversando com ela nos bastidores, que ela trouxe um pouquinho aqui para a gente, é exatamente enfrentar esse assunto de frente, falando sobre, porque a gente estava conversando, ela faz mentorias, ela faz algumas falas dentro de empresa, e as pessoas, até mesmo dentro de empresa, elas. Como a gente já trouxe em outros talks aqui, fingem aquela inclusão muitas vezes, falam que a empresa é inclusiva e às vezes quando contrata uma pessoa atípica, coloca ali para servir um cafezinho, achando que aquela pessoa ali até não teria uma capacidade maior de fazer algo mais. Com mais função, mais trabalhoso. E lógico, não desmerecendo as pessoas do cafezinho. Mas foi só uma história que ela trouxe, que eu vou até pedir para ela contar aqui. A Águeda, está por aí? Somos brasileiros e não desistimos. Aproveitando, acho que você está me ouvindo, eu queria que a gente entrasse exatamente nessa questão do trabalho, e você estava comentando comigo sobre aquela questão de quando a empresa diz que quer ser inclusiva e bota uma pessoa atípica para trabalhar para servir cafezinho, que você tinha comentado comigo, e sem desmerecer as pessoas que têm essa função. Porém, o olhar, né, de desacreditar naquela pessoa atípica e na capacidade dela de fazer uma outra coisa. Então, eu vou empregar apenas por empregar. Vou dar só mais um tempinho, ver se a Águeda consegue aqui comunicar com a gente. Enquanto isso, Sandra, Águeda, se você quiser falar, você pode falar, pode me interromper, tá bom? Botar o comentário da Sandrinha. Líderes e influenciadores devem servir como modelos de comportamento inclusivo, demonstrando respeito, empatia e valorização da diversidade em suas ações e palavras. Eu acho que isso é perfeito, Sandra, porque principalmente a empatia e o respeito. Que a Agatha caiu aqui de novo, vamos ver se ela consegue restabelecer. Principalmente o respeito, porque a gente gosta muito de julgar, né, pessoas que, ao seu ver, são diferentes da gente. E como a Agatha trouxe, às vezes as pessoas nem diferentes fisicamente de nós são. Ela pode ter algum outro tipo de deficiência, como uma surdez, ou às vezes uma deficiência. Eu fico meio assim de falar, porque eu tenho medo até de não usar as palavras certas, então já peço desculpas aqui se eu usar alguma palavra errada, mas algum outro tipo de deficiência mental, alguma outra coisa assim. E a Sandrinha também botou aqui: criar um ambiente seguro. Seguro para discussões francas sobre as questões de inclusão. Isso é perfeito. Encorajar e compartilhar suas opiniões, dúvidas e preocupações e estar aberta a ouvir diferentes perspectivas. E principalmente quando a gente fala de agilidade, a gente fala exatamente nesse ambiente seguro, que é realmente manter essa transparência, encorajar ali o pessoal para compartilhar as opiniões sem julgamento. Sem pressão, sem risada, sem, né, criar de fato um ambiente seguro e estável para aquelas pessoas poderem falar. A Águeda consegue falar com a gente?
Oi, consigo? Vocês me ouvem?
E ouvimos. Eu
Ah,
estava botando aqui
aqui
os
hoje
comentários.
eu. É.
Pode falar, pode falar. Pode falar.
Não, hoje o nosso programa vai ser um pouquinho desafiador, porque a internet está oscilando muito aqui. Nós estamos com vento muito forte, porque está se preparando um temporal, infelizmente. Então é desafiador hoje nosso programa.
Somos brasileiras e não desistimos. Então, eu queria que você. Eu não sei até onde você ouviu. Eu não sei até onde você ouviu. Eu queria que você trouxesse para a gente sobre essa parte do ambiente de trabalho. Como é que a gente pode preparar o ambiente de trabalho para a gente poder receber as pessoas atípicas? E eu também tinha comentado sobre aquela história que você falou de empresas que fingem ser, né, inclusivas, e bota a pessoa ali para fazer uma função básica, achando que ela não tem a capacidade.
Ah, isso que tu tá falando que a gente conversou é muito sério. Que hoje a gente fala de inclusão como algo sendo realizado. E as dores são absurdas. As pessoas falam que tem pessoas incluídas nas suas. E o que que acontece? Não desmerecendo e nem desqualificando nisso de colaborador, nenhum colaborador da empresa. Mas, por exemplo, tem pessoas que podem estar fazendo atividades jurídicas, administrativas, inclusive participando com campanhas publicitárias, sendo pessoas muito mais úteis, e as pessoas com medo e desconhecimento, falo, a minha empresa é inclusiva, Alice. De alguma coisa, eu chamo ele, e as pessoas não entendem que a pessoa com deficiência intelectual, ela tem condições, e aí o RH passo e de subemprego, sendo que ela tem condições de estar em lugares, inclusive, ativas em empresas. E nós aqui no Brasil, nós lançamos um livro sobre inclusão e diversões atípicas no mercado de trabalho. Por que que a gente pensou, a Daiane e eu, nossa importância desse tema? Porque os nossos clientes estão adolescendo, estão adultos, estão indo para a fase adulta e eles querem ir para a faculdade, eles querem trabalhar. Eles querem viajar e aí possam consumir trabalhando. E aí, como é que a empresa vai colocar essa pessoa aí na empresa? Então, aí, por exemplo, falando sobre o autismo, é que a pessoa com alunos de ir para lugares, de participar em setores, por exemplo, que precisam de foco, uma atenção e uma concentração. Para a qualidade esteja em alto nível. Por exemplo, a Apple nos Estados Unidos, ela contrata autistas especificamente alguns determinados trabalhos, tá? Aí o que que acontece lá? Como o autista ele tem uma capacidade de atenção e concentração e de perceber o ambiente de uma forma completamente diferente da nossa, ele tem condições de fazer esse, ele é muito melhor nesse trabalho do que nós somos típicos. Nós temos todas as nossas habilidades, mas o autista tem uma habilidade maior de atender e concentrar para determinadas coisas. Então, o que, que acontece? A Apple contrata eles para esses trabalhos. Nós temos aqui no Brasil bancos que contratam pessoas com deficiência física para fazer trabalho dentro dos escritórios. Não como office boy, nem como servindo um cafezinho. Contratam para trabalhar dentro da equipe, colaborando como um advogado, como um administrador, como uma pessoa que tem uma expertise em áreas e que podem estar lá colaborando. E o que acontece com isso? Por que a gente fala disso? Porque as pessoas com alguma deficiência, elas olham o mundo completamente diferente da gente. E eu digo isso para vocês porque eu tenho mais de 3 décadas trabalhando. A vida, quando a gente trabalha com eles, a gente começa a perceber a vida muito diferente das pessoas que estão dentro das empresas. O que é uma gestão humanizada? É trabalhar com gente, que aquela ela é tão capaz quanto capaz, que falam fluente, coreano fluente, e eu não sei falar fluente. Aí quando eu até brinquei com a mãe do menino, olha, já que ele que agora acabou meu estoque de meu conhecimento, não tem conhecimento. Então, a gente tem que entender que eles podem estar aonde quiserem, desde que a empresa abra esse espaço e tenham pessoas qualificadas para adaptar o espaço para eles. Porque é uma adaptação que não é cara, é uma adaptação que vai dar lucro financeiro, porque tem estudos e pesquisas na Europa, em Portugal, que falam que quando tu tem uma pessoa, uma empresa, o lucro da empresa aumenta até 14%. Então, a gente, quando fala em bilhões, a gente aumenta 100% o lucro financeiro da empresa. Mas a gente tem um valor agregado a essa empresa, que são as pessoas. E é isso que a gente tem que pensar. Aqui está tudo parado, não sei se tu está me ouvindo, Liana.
Estou te ouvindo sim, Águeda. É muito interessante até você falar sobre essa questão de lucro, até porque as pessoas, principalmente diretores de grandes empresas, estão olhando e estão focados só na parte do lucro. E às vezes acha que contratar pessoas atípicas vai reduzir, porque você vai precisar ali, de repente, parar um colaborador para poder dar mais atenção para aquela pessoa ali especial, e com isso vai perder horas de trabalho. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura de horas de trabalho ao invés de qualidade de trabalho. A Sandrinha até botou um comentário aqui sobre oferecer oportunidade de aprendizado sobre diversidade, que foi o que a gente estava comentando antes, equidade e inclusão por meio de workshops, palestras, seminários e materiais educacionais, explicar conceitos como privilégio, preconceito e discriminação, educar e conscientizar, que é o que a gente tenta, o que a gente faz aqui todos os dias no universo ágil, para poder levar essa palavra para todo mundo que escuta a gente, que está ouvindo, que vai ouvir, que fica gravado aqui no Spotify, no YouTube. Quero agradecer muito a Águeda por trazer esse olhar para a gente. Eu até tinha comentado com ela que eu vejo, eu só conheço ela que fala sobre isso, as coisas que chegam até a gente, então a gente realmente precisa elevar as vozes para cada vez mais gente conhecer, entender e levar para as empresas. Vou só fazer um nosso reset de encontro. Hoje, 8 de maio de 2024, episódio 1185, Agile People, falando sobre agilidade inclusiva com a Águeda Mendes. E falando sobre essa parte do lucro, eu achei muito interessante a parte quando você trouxe dos serviços que podem ser específicos para cada pessoa ali atípica, como você trouxe a parte do autismo, que tem muito foco, então levar ali para áreas que precisam de foco para uma criação de produto, ou outras, aí você, quer dizer, você realmente precisa conhecer de pessoas para poder adaptá-las no melhor espaço e elas poderem render. E isso um líder saberia fazer muito bem se tivesse um conhecimento, um RH, porque afinal, quando você vai contratar alguém, você realmente precisa saber ali o que, que ela é boa para trabalhar em qual área. Então, não seria diferente, ao meu ver, de grosso modo, claro, com uma pessoa atípica. E quando você falou também sobre tipos de deficiência, eu lembrei, até fui procurar aqui no Instagram, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de surf, e tem o Davi Teixeira, que ele é conhecido como Davizinho Radical. Depois, para quem quiser, quem gostar de surf, procura. Não sei se você conhece ele é campeão mundial de surf. Eu não sei o tipo de deficiência que ele tem, mas ele tem uma deficiência física e ele surfa, ele é skatista, ele rompe barreiras todos os dias e eu já vi até a família dele falando sobre ele, como é importante quando a gente tem esse apoio também da família, né? Para não deixar essa sociedade também te engolir.
Ah, sim. Sim, tu tá falando de uma coisa muito importante. Família tem que ser muito trabalhada para poder primeiro aceitar o filho, porque a gente fala do luto. A gente idealiza o filho quando engravida e quando o filho ideal e a gente tem o filho real. Então, às vezes, não é o que a gente desejou. E muitas vezes a família é entregue aquele filho de uma forma. Para vocês, eu não estou falando eu estou falando do que eu ouço há 30 anos. Eu faço entrevista com as famílias das crianças que eu atendo. Ah, me entregou aqui o médico. Aproveita que tu tem muita grana e vai fazer. Que tu pode viajar para o mundo inteiro e não vai fazer nada. E aí tu imagina tu sonhar com aquele filho médico, advogado, casando, te dando netos, tu indo para a formatura do teu filho, tu construindo uma história com teu filho e entregue aquela coisa que não funciona. Quem é que não funciona? Eu e o meu marido. A gente fez esse filho junto e esse filho não é o que a gente queria. Não era o nosso ideal, é o nosso real. E como tu trabalhar com essa família, esse luto? Então, a família precisa elaborar esse luto e ressignificar esse filho. E aí nós temos histórias lindas de ressignificação. Por quê? Pessoas que foram entregues e hoje são palestrantes, são influenciadores digitais, estão em empresas. Um dos caras que eu entrevistei no Agilidade Inclusiva, o Dudu do Cavaco, ele tem síndrome de Down e ele aprendeu, a história dele é linda, se Deus quiser nós vamos trazê-lo outra para conversar. Ele começou a querer, só que ele não conseguia dedilhar, porque ele tem os dedinhos curtos, porque a síndrome de Down, uma das características físicas, são os dedos curtos. Só que ele achou um professor de violão, ensinou ele a tocar violão. E hoje o Dudu, ele toca 7 ou 9 instrumentos diferentes. Eu não toco nenhum. Então, quem é atípico na história? E aí o cara tá lá fazendo shows. Ele fez show com o Dudu.
Nunca consegui nem dedilhar. Eu nunca consegui dedilhar direito.
Então, nem eu. Eu nunca nem me atrevi, porque não é. Entendeu? Então, assim, ele é um cara que tá aí fazendo show no Brasil inteiro. Ele vai com o Léo, com o irmão dele, eles fazem palestras, eles têm um instituto que atende pessoas lá em Belo Horizonte, ajudando, colocando essas pessoas, incluindo essas pessoas na sociedade. E se a gente tem pessoas falando sobre isso e mostrando o resultado, a gente tem que abrir e bater na porta da empresa com o livro e dizer, olha, aqui eu tenho a oportunidade de tu ter pessoas na tua empresa que vão fazer a diferença na vida de todas as pessoas que conviverem com ela. E aí, é isso que eu sempre digo assim, a gente tem que tocar o CEO da empresa, mostrar para ele que a deficiência ela está muito perto da gente, e às vezes a gente nem sabe. E aí a gente poder ajudar essas pessoas e colocar essas pessoas no mercado de trabalho, mostrando a capacidade delas, e não que elas estão ali, coitadinhas, pobrezinhas. E isso é muito importante da gente falar, que são pessoas que têm condições e capacidade de ser o que elas quiserem. Houve palestras de autistas e de Down, que são fantásticas. E o que elas mudam o olhar para as pessoas, e é o que a gente está mais precisando hoje, é humanidade. A gente está precisando hoje o olhar sobre o outro, não com julgamento, mas com amor. E olhar aquela pessoa com condições de... que não tem uma perna, que não tem um braço, ou que tem autismo, ou que tem... Eu trabalho com um cego e eu admiro a capacidade de produção. A gente tem que produzir muito, muito. As pessoas têm que abrir as empresas para elas, porque elas são vendedores e isso as pessoas não entendem. A gente fala em empresa, a gente fala em condições, em tecnologia, em recursos, as pessoas atípicas, elas têm uma demanda específica que as empresas não veem. Vorazes por coisas que elas gostam, um livro. As pessoas não estão vendo isso. As pessoas não estão vendo. E de consumir produto de qualidade, porque elas têm muita qualidade no produto que elas vão consumir pela deficiência delas. Bem, elas estão pensando no lucro sem pensar que elas poderiam ganhar 2, 3 vezes se elas olhassem para essas pessoas e abrissem mercado para elas.
Olha que ponto, eu não sei se você caiu, Águeda, mas olha que ponto importante que você trouxe. O olhar do lucro e eu já trago aqui um pouco de uma concorrência, às vezes de um mercado que está saturado, porque a agilidade hoje, ela olha, sempre olhou, mas hoje tem um foco maior nisso, na inovação. Como é importante a gente inovar com novos produtos. E tem um mercado aí que você também já tinha comentado comigo, que está sedento por produtos, porque não tem produtos e ninguém olha. E eu acho que até ninguém olha por falta de conhecimento, até por falta de entendimento. E é por isso tão importante aqui a gente trazer pelo menos um pouquinho desse conhecimento. Oi, Águeda, voltou?
Sim. Não, eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Isso que tu está falando é muito importante, Liana, porque eu até outro dia eu não falava que eu era mãe atípica. E eu sou uma mãe atípica de uma menina de 16 anos que tem uma doença metabólica rara e ela precisa de uma dieta alimentar. O composto que ela usa, que ela tem que usar, custa em torno, por mês, eu uso 4 a 6 latas por mês, em torno de 10, 15 mil reais. E a Camila, agora eu tenho autorização da Camila de falar sobre isso, porque até então ela não gostava que eu falasse sobre isso. Por que que ela não gostava que eu falasse? Tu é uma profissional que trabalha com pessoas com deficiência e tu não que tem um problema sério. Por que que eu não falava? Porque ela me dizia, mãe, eu odeio quando tu fala para as pessoas que eu não posso comer carne, chocolate, que eu não posso comer um brigadeiro. E que eu não posso comer, que ela tem sonhos em comer a... Vou fazer propaganda aqui. A Nissin miojo. Ela tem sonhos em comer miojo. E aí, por quê? Ai, coitadinha, não pode. Pobrezinha. É assim que a gente fala das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pobrezinha, coitadinha. Né? Tudo nuinha. Então, tu traz uma fala do capacete. E aí ela entendeu que era muito importante ela falar. Eu conversava com ela sobre isso. E ela, não, eu não quero que tu fale. Bom, agora ela tem que falar sobre isso. Porque as pessoas têm que entender que eu não tenho nada de coitada. Eu sou uma dieta, ela é vegana. E eu disse para ela um dia, minha filha, e isso é que estimula falar sobre isso. Eu disse, minha filha, olha só, tu é uma guria muito chique. Tu já pensou, quem é que é vegano? É chique ser vegano, tá na moda ser vegano. Presta atenção no Instagram e começa a procurar. Mãe, é muito chique. Eu digo, todo mundo, porque eu tenho esse cuidado de empoderar ela. De motivar, de estimular, de mostrar para ela que se ela não pode comer essas coisas, não tem problema, não faz. O que faz falta na vida da gente é que as pessoas entendam e tenham a nossa condição e nos olhem, não coitado. Ai, minha, nossa, Águida, tu... Tem que fazer tudo separado, sim, separado. Primeiro eu faço o almoço da Camila e as panelas que eu uso para comida, não uso para gente, porque ela não pode ter contato com proteína. Fica o resíduo, tu lava a panela, mas ela fica ali. Então, é tudo separado. Não foi difícil. Foi porque eu tive que elaborar o luto do que eu falo para vocês. Eu tive que elaborar o luto da minha filha, que não nasceu como eu queria, como eu idealizei. Veio a Camila com esse problema sério e que se eu não cuidar, a minha filha, ela pode ter uma crise convulsiva e ficar com um retardo mental severo, uma deficiência intelectual severa, porque o fígado ele não quebra a enzima e a enzima vai direto para o cérebro. Então, ela tem... A gente diz doença, né? Mas ela tem uma doença metabólica grave. E ela hoje, ela tem Instagram, ela bomba no Instagram. Ela tem mais de 1.900 pessoas seguindo ela. O que eu quero falar isso para vocês? Por que que a Camila é o que ela é? Porque eu empoderei minha filha. Eu elaborei o luto, eu aceitei ela, ela tá aí, bombando, sendo bailarina, ela quer ser psicóloga. Ela tá sempre falando sobre essas questões, e isso é muito onde ela quiser, mas ela não tem nada, nenhuma pessoa com deficiência é tada.
Eu acho esse estereótipo da pena, né, horrível, horrível, até porque você não conhece, você já está julgando alguma coisa. Aquele olhar realmente que você traz, né, Águeda, de você já olha para a pessoa, ah, já daquele jeito, né? E vegano, eu comentei com você antes, né? Eu amo, eu tenho várias receitas. Já tive vontade de até de ir para esse caminho, mas não fui porque não consegui, fui fraca. E realmente eu acho que a melhor coisa do seu engajamento, de fato, olha como que ela está protegendo os animais, olha como é que a gente consegue transferir o olhar para uma coisa positiva, né? E parabéns por você ter sido essa força aí para ela e por ela ser essa força hoje. Então, ela protege os animais, ela protege até o próprio corpo dela, porque miojo, por exemplo, é uma coisa que faz muito mal. Imagina se de repente ela pudesse comer e fosse até viciada nisso e um dia tivesse um problema de saúde. Como que realmente ela também protege a saúde e o corpo dela devido a uma disfunção ali que ela tem. Perfeito. Pode continuar, Águeda, só cortei porque eu achei que você tinha caído.
Não, não. Isso que tu está falando é importante. Eu até estava falando com o Beto, bom dia, e estava conversando sobre isso. E eu disse: ah, a Camila tem essa questão, né? E ele disse: ah, ela não adoece, gente. Ela não tem doença, ela não se gripa, ela não pegou Covid nenhuma vez. Eu peguei duas vezes Covid, ela não pegou nenhuma. Porque ela tem uma proteção diferente da nossa, que eu também não sei explicar para vocês. O Beto me explica, que a gente entenda. A gente tem uma limitação, mas nem toda limitação ela vai te dizer: olha, isso aqui eu não posso fazer, ok, eu não. Ah, eu posso ser bailarina, eu posso ser ser ator, eu quero ser modelo, por que não? Eu sigo um Down, assim, mas eu não lembro o nome dele agora. E eu acho ele muito legal, adolescente. Ele está fazendo faculdade e ele queria modelar e chamou agora no São Paulo Fashion Week desfilar. E a felicidade é diferente das pessoas, porque tu está realizando teu sonho. Então, independente da condição que tu não ser por que não ser uma pessoa? Então, o que o bem que ele faz para os outros Downs, assim como o Dudu do Cavaco, que eles pode estar onde eles quiserem. E eles são muito melhores do que nós, porque eles vergonha, eles não têm o preconceito. E eu vou dizer para vocês, meus filhos, eu morei em Porto Alegre, eles não são porto-alegrenses, e numa escola inclusiva em Porto Alegre, e na sala deles, todas as salas da escola, ou dois colegas com algum tipo de deficiência. Passa para brincar, eles brincavam com todas as crianças. E quando tinha alguém com um tipo de deficiência, alguma deficiência, eles nunca olharam para as pessoas com um olhar de preconceito. E eu vou dizer para vocês que o preconceito, a inclusão, ele perdeu todas as instâncias. Eu tive uma funcionária na minha casa, quando eu mudei aqui para ela é gay, é um homem, né? É gay, e ela todo o corpo de mulher. E aí ela trabalhou comigo, um dia eu estava em casa. Eu não vou conseguir pegar a bola, será que tu pega eles para mim? E ela me olhou com os olhos assim, em pânico. Eu digo: sim, tu pega o Felipe e a Camila para mim na escola? Tá, mas e como que vai ser? Eu digo: como assim? Mas eles vêm comigo, claro, eu vou ligar lá para a escola e vou dizer: ó, ela tá indo ali buscar o Felipe e a Camila. Me olhou e disse assim: posso lhe perguntar uma coisa? Pode. Será que eles. Eu disse: por quê? Eu disse: por quê? Assim como? Ah, porque eu sou assim. Eu digo assim, como menina? Não sei, porque ela é um homem, mas ela é mulher. Ela é uma mulher. Tu olha para ela, ela é uma mulher. E eu digo, como menina? Tu é uma mulher? E qual é o problema? Ai, dona Águida, a senhora sabe. Eu digo, olha aqui, ó, só te dizer uma coisa. Algum dia um dos meus filhos te olhou e disse assim: ela é homem? E ela disse: não. Então, tu vai lá pegar os meus filhos sendo quem tu é. E ela me olhou assim. Até hoje a gente é amiga, até hoje conversa. Por quê? Porque tu não tem que fazer diferença sobre isso. Não é sobre isso, é sobre pessoas. A inclusão, ela tem que falar sobre pessoas. Ela tem que falar sobre capacidade das pessoas. Ela tem que falar de oportunidade para as pessoas. Não é se eu sou down. Um down fazendo, modelando, tá no Fashion Week. Eu nunca seria convidada para o Fashion Week, mas ele foi. Qual é a diferença entre nós os dois? Nenhuma. Ele tem nenhuma deficiência marcada. Mas e aí? E é isso que a gente tem que falar. É sobre isso que a gente tem que falar. E é sobre isso que eu venho falando todos esses anos de vida. E hoje, com a internet, com essa potência que a gente tem em tecnologia, melhor ainda, a gente tem um espaço rico, poderoso de fala, de espaço de fala, espaço de visibilidade, e demonstrar isso para as pessoas. Que as pessoas com deficiência é onde o universo ágil desejar. O ágil abrir espaço, nós estamos aqui. Se as empresas grandes, pequenas, micro, espaço, é ali que eu vou estar, é ali que eu vou falar. Que é muito simples, desde que eu abra o meu espaço e que eu abra para uma pessoa poder ir lá, um profissional que saiba como lidar e moça, né? Workshop, treinar, palestra, tudo isso eu faço. Mas eu tenho que ir lá na porta da empresa e bater: olha, aqui eu sou a Águida. Eu falo sobre inclusão da tua empresa. Se tu incluir alguém, eu posso te ajudar em tal aspecto. O universo ágil muda o jeito do universo ágil de olhar, muda. As pessoas que eu tenho escutado aqui, várias pessoas têm, ou na família, eu tenho um filho com algum tipo de problema, com alguma deficiência. Outro dia eu ouvi, eu não lembro quem é: ah, eu tenho um filho down e eu preciso de acessibilidade. Eu acho que eles estavam falando sobre design, e um deles falou sobre isso. E eu disse: gente, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que dar esse espaço para as pessoas falarem sobre isso. E quanto mais a gente falar e mais visibilidade a gente tem, a gente talvez consiga tocar as empresas, os CEOs, os RHs, e dizer: ó, tem gente para trabalhar, tem mercado, tem consumidor e não tem o que consumir.
É muito importante, né, Águeda? Hoje, na segunda-feira, no nosso papo de carreira de segunda-feira, que foi voltado para as mães, veio a Preparado, que também é uma mãe atípica. E a gente tem. E foi, na verdade, o caso dela foi sem querer, porque a gente tinha trazido ela num outro papo sobre carreiras, eu acho, falando sobre maternidade. E aí ela expôs aqui com a gente sobre a questão que ela enfrentou. E ela contou um pouco da história também, como é que foi descobrir e depois passar por tudo. E hoje o filho dela já é adolescente, como que ela ajuda o filho dela. Muito bonita a história da Pri também. E o principal, né, Águeda? O amor. Eu acho que o amor, até como a Sandrinha botou, a empatia, o respeito, eu acho que é o principal. E você estava falando sobre questão de deficiência e sobre dedilhar, você vê, às vezes a sociedade ela se julga ali num padrão tão fechado, tão normal, e você não vai fazer alguma coisa porque você se acha incapacitado. E olha como que a gente aprende com essas outras pessoas, que são pessoas como nós, a ter determinação, força de vontade e persistência. Por isso que eu também falei dessa roda ali de família. Porque quando você tem uma família firme, que te apoia, que está para tudo, essas pessoas trazem um ensinamento ali para a gente muito maior. Quando eu vejo o documentário desse surfista que eu te falei, você vê o brilho nos olhos dele e aquilo que você trouxe. Eu nunca nem subi numa prancha. Eu tenho vontade de subir, mas eu acho extremamente difícil. E ele, com uma deficiência física, desde muito novinho, sempre fez. E o pessoal do surf abraça ele e eleva e tudo. E ele é campeão mundial. Então, quer dizer, como que é importante essa roda e esse ambiente seguro também para elevar as pessoas. Ai, que pena, no finalzinho ela caiu de novo. Ai, gente, eu já quero agradecer aqui que a gente já está chegando no final, que a gente tenha trazido um pouco de conhecimento. Peço desculpas aí pelos altos e baixos da internet. Como eu falei lá no início do episódio, ela está ali na região do Sul, então está montando o temporal lá. Ela está numa região ali que está com muita chuva. Mas eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui com a gente, que vai assistir depois. Meu muito obrigada. Quero mandar um beijo aqui para a Sandra. Quero mandar um beijo também especial hoje para o André. E para todo mundo que acompanha a gente. Deixa eu ver que ela está voltando para poder se despedir. E vamos focar no mais importante, na humanização. A gente realmente olhar com amor e olhar com respeito. A Águeda, eu já estava aqui me despedindo, que a gente já chegou no horário. E eu quero agradecer mais uma vez sua presença. O universo sempre está aberto aqui para você, para a gente trazer assuntos e levar a elevar as nossas vozes, elevar as palavras para as pessoas e elevar principalmente o seu trabalho para que você chegue ainda mais em mais pessoas. E vamos voltar lá com a nossa linha editorial. Tá ouvindo, Águeda? Ah, eu acho que ela caiu de novo. Então tá, gente, ó, meu muito obrigada, siga aqui com a gente. Amanhã, 7h31, Priscila Prado, Vanessa Blas estará aqui com a gente com mais um Jornada Ágil. Então, vou finalizar, que eu acho que ela caiu aqui. Como já deu o nosso horário, quartou, um grande beijo para todo mundo.